Agora são 10 horas e 34 minutos, 10h34, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 27 de maio de 2024. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Bebê de um ano morre em unidade de pronto atendimento de Castro. Suspeita é de estupro. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre este crime bárbaro. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todo mundo da Rádio CBN que está integrado e também quem nos ouve aqui no CBN Paraná. Uma notícia triste e revoltante para iniciar essa semana. A Polícia Civil do Paraná está investigando um caso de estupro e morte de uma criança de um ano. O caso aconteceu ontem, domingo, em Castro. O suspeito é o padrasto de 27 anos. A mãe da criança teria deixado a vítima sob os cuidados do padrasto para ir trabalhar. Segundo a delegada Renata Batista, responsável pela investigação da delegacia de Castro, policiais militares foram acionados após a criança dar entrada em uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, com insuficiência respiratória. A criança foi levada pelo padrasto e por uma mulher identificada como madrinha do suspeito. Após 45 minutos de tentativas de reanimação, a vítima faleceu. Foram identificadas lesões nas regiões íntimas da criança, diversos hematomas pelo corpo e marcas sugestivas de asfixia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML para análise detalhada e confirmação da morte. O suspeito foi preso e levado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Castro, onde foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável com resultado morte. As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias e também as responsabilidades nesse caso, Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas informações. A gente não sabe nem o que falar, né? Depois de uma notícia como essa, enfim, que a justiça seja feita, que a polícia consiga, enfim, colocar esse cidadão atrás das grades aí pelo tempo necessário para que ele possa pagar por esse crime bárbaro, né? Ele que é o principal suspeito de ter cometido esse crime contra este bebê, esta bebezinha. 10h36, um homem morreu em um grave acidente envolvendo carro e moto em Cascavel, no oeste do estado. Com impacto, a picape subiu na calçada, atingiu a porta de entrada de uma loja. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre o acidente. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciano. Esse grave acidente envolvendo moto e carro aconteceu na noite deste domingo no centro aqui de Cascavel. O motorista da picape seguia pela rua Rio de Janeiro e o motociclista pela rua Marechal Cândido Rondon. Quando aconteceu essa batida com impacto, a picape subiu na calçada e atingiu a porta de entrada de uma loja. A batida foi tão forte que o capô do utilitário ficou destruído e a porta ficou bastante danificada. Vários estilhaços de vidro e peças dos veículos, tanto da moto quanto do carro, ficaram espalhados na via. Chovia bastante no momento do acidente. Uma câmera de segurança flagrou essa batida. As imagens são impressionantes. Após o acidente, o motociclista voa por cima do carro e ainda cai alguns metros. A moto também é arrastada e no vídeo a vítima aparece com uma sacola de entrega nas costas. Provavelmente era um entregador que estava trabalhando no momento do acidente, e após a batida o motorista se aproxima do motociclista e tenta mexer no corpo. Ele leva as mãos na cabeça ao perceber que a vítima estava gravemente ferida e não estava se mexendo. De imediato, então, o socorro foi acionado e, de acordo com o médico do Ciátio, o homem estava com um ferimento na cabeça e sofreu uma parada cardiorrespiratória. As manobras de ressuscitação duraram cerca de 30 minutos. A vítima ainda quebrou as pernas, sofreu trauma no tórax e também no abdômen. Mesmo com os esforços das equipes, o homem não resistiu e morreu na ambulância. A vítima foi identificada como Nivaldo José dos Santos, de 45 anos. O condutor da motocicleta estava com a CNH vencida há um ano e meio e com os documentos atrasados desde 2020. A equipe da Polícia Militar prestou atendimento ao acidente e o motorista da picape de 36 anos, ele passou pelo teste do bafômetro e o resultado não de congestão de bebida alcoólica, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Vamos agora a Londrina conversar com Guilherme Batista, da CBN Londrina. Ele tem mais informações sobre o estado de saúde daquela jovem vendedora de Jacarezinho atacada por produto químico na última semana. A principal suspeita segue presa e irá responder por tentativa de homicídio. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A notícia é boa, viu, Lucian? A Isabelle Ferreira Moro, de 23 anos, que ficou em estado gravíssimo depois de sofrer esse ataque, ela segue se recuperando bem na UTI do Hospital Universitário aqui de Londrina. De acordo com o último boletim divulgado pelo hospital, a jovem já respira sem a ajuda de aparelhos. Ela, inclusive, já está consciente, conseguindo conversar ali com os familiares, com os funcionários do hospital. Apesar disso, o quadro segue sendo considerado bastante delicado, uma vez que ela sofreu queimaduras, principalmente na região do rosto, e chegou a ingerir parte desse produto químico. A Isabelle foi atacada na última quarta-feira, na área central de Jacarezinho, no momento em que ia do trabalho para a academia. Câmeras de segurança, inclusive, mostraram o momento em que ela entra em desespero ali numa das ruas do centro da cidade. Um comerciante que passava pelo local consegue levar a Isabelle de carro para o hospital mais próximo e ela vem transferida para o HU aqui de Londrina justamente por conta da gravidade dos ferimentos. E agora vem essa boa notícia dela se recuperando bem aqui no hospital. Na última sexta-feira, a polícia prendeu a principal suspeita de cometer o ataque. Débora Custódio, de 22 anos, confessou em depoimento que planejou o ataque por ciúmes do namorado e teve um relacionamento com Isabelle. Ela teria visto mensagens da jovem no celular do rapaz e está preso na cadeia pública de Jacarezinho por roubo agravado. Essas informações foram repassadas numa coletiva pelos delegados responsáveis pela investigação desse caso, o Tristão Borborema e a Caroline Fernandes. Vamos ouvir um trecho, inclusive, do delegado Tristão, em que ele detalha aí o que foi dito pela Débora.
Disse que acidentalmente teria manipulado o aparelho celular do seu convivente. Obviamente, o celular estava na casa da mãe dele, porque ele está recolhido ao cárcere. E ali identificou algumas mensagens, em tese, emitidas por Isabelle, e que faziam comentários depreciativos com relação a ela e sua beleza. Isso a deixou irritada, e daí surgiu a ideia de cometer o crime. Ela então foi ao mercado, inclusive ela apontou qual é o supermercado, comprou soda cáustica, misturou com água e ali estudou o itinerário e o roteiro da vítima. Quando ela saiu da academia, ela arremessou e fugiu.
Está aí a informação, então, do delegado lá de Jacarezinho. A princípio, então, essa substância seria soda cáustica misturada com água, mas a polícia ainda espera pelo resultado de perícias, pelas análises realizadas aí junto a esse produto químico para confirmar realmente que se trata de soda cáustica. No depoimento, a Débora também não demonstrou arrependimento do que fez e confessou, reconheceu que premeditou esse crime. Ela vai responder por tentativa de homicídio qualificado, segue presa na cadeia lá de Jacarezinho e diante de todos os elementos que foram apurados até o momento e principalmente da confissão da suspeita, a polícia aí já trata essa investigação como encerrada e a gente aqui fica na torcida pela recuperação da Isabelle no HU aqui de Londrina, Luciano.
Muito obrigado, obrigado Guilherme pelas suas informações. A gente muda um pouco de editoria agora, vamos falar da greve nas instituições federais, greve que ultrapassa os 40 dias sem acordo. O Ministério da Gestão quer encerrar as negociações nesta semana. A Marina Prota da CBN Curitiba tem as informações. Marina, bom dia. Eu acho que estamos com um problema aqui com o microfone da Marina. Deixa eu acionar
a Luciana Penha.
Agora sim, Marina Prota, estamos te ouvindo, pode falar.
Bom dia, Lucia, e aos ouvintes da Rádio CBN Curitiba e também de todas do Paraná. Há 42 dias, os trabalhadores das instituições federais de educação seguem sem aceitar a proposta de acordo feita pelo Ministério da Gestão e continuam em greve. Essa proposta foi apresentada na última semana. O governo federal propõe um reajuste dividido em duas parcelas, com docentes recebendo em média 9% até janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. Já os técnicos administrativos em educação receberiam em média 9% em janeiro de 2025 e 5% em abril de 2026. Conforme um balanço divulgado pela Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná, até sábado, 45 assembleias de docentes federais haviam rejeitado a última proposta do governo e duas que não estão em greve julgaram a proposta aceitável. A entidade que representa os professores informou que a proposta atual não contempla um ganho real ao salário dos docentes, tem ainda a ausência da proposta de recomposição do orçamento das universidades, que caiu de 15,55 bilhões de reais em 2014 para 7,21 bilhões em 2024 e também não contempla o reenquadramento dos aposentados na carreira. Uma nova contraproposta deve ser apresentada hoje ao governo federal. Apesar disso, o Ministério da Gestão afirma que os reajustes e valores enviados há uma semana são os finais e que não deve haver uma nova rodada de negociações. A Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, a PROIFES, sinalizou que deve assinar o acordo com o governo. As demais entidades do setor brigam até judicialmente para que as negociações continuem, Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. São 10h45. Em um mutirão de conciliação, frigorífico e 480 trabalhadores fecham um acordo de R$1,5 milhão em Jaguapitã. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações sobre esse acordo. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a todos. Esse acordo encerrou a 8ª semana de conciliação trabalhista e foi homologado pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, o NUPMEC, do Tribunal Regional do Trabalho, depois de uma tramitação na Justiça do Trabalho aqui de Maringá. Trata-se de um acordo envolvendo 480 trabalhadores de um frigorífico de Jaguapitã, processos que foram abertos em 2017. Os trabalhadores reivindicavam a incorporação à jornada de trabalho dos minutos iniciais e finais em que eles precisavam trocar uniformes e fazer a higienização. Eram gastos em torno de 14 a 16 minutos diários nesta tarefa, de acordo com a função. Como a troca de uniforme se dava antes de bater o cartão ponto na entrada e depois de bater o cartão ponto na saída, não era considerada como tempo dedicado à atividade. 24 processos judiciais foram extintos com essa conciliação e R$1,5 milhão serão pagos aos trabalhadores. Para a Justiça do Trabalho, pelo valor e alcance desta negociação, trata-se de um acordo emblemático que simboliza a importância dos mutirões de conciliação. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, segunda-feira, 27 de maio. Que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.